Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o regimental de vereadores, declaro aberto a 28ª sessão ordinária, hoje, dia 22 de agosto do ano 2022. Saúdo todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras e as assessoras dessa casa e o nosso secretário do planejamento, seja bem-vindo a essa casa. Coloco discussão a ata número 27 da sessão ordinária do dia 15 de agosto de 1922, aliás, de 2022. Se lembra dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passemos às correspondências. Um ofício 195 do ano 2022 do gabinete. E ofício 198 do ano 22 também do gabinete. E o projetos para leitura.
Ofício 128 de 2022. São Vicente do Sul, 17 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 035 de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho responder ao pedido de informação 035 e segue em anexo lista dos gastos com as marmitas desde o ano de 2021 até a presente data. Sobre a quantidade, não são entregues quantidades exatas, pois as mesmas variam conforme a necessidade. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. A referida listagem já foi entregue para o vereador Flamarion. Ofício 195 de 2022, São Vicente do Sul, 16 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 021 de 2022. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder em anexos pedido de informação. Pedido de informação 021. Segue em anexo a lista dos CCs e quais a secretaria que estão locados. Também segue em anexo a lista dos CIEs ativos no mês de agosto e secretaria que estão destinados. Os servidores que possuem cargos em função gratificada são Luiz Fernando Vargas, adjunto de finanças, e Márcia Anverso Coradini, assessora de diretora pedagógica. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Também a listagem já foi entregue para o vereador.
Agora solicito à vereadora secretária que faça a leitura dos capítulos das mensagens justificativas do projeto de lei do Executivo Municipal, número 069, 070 e 071, do ano 2022, que serão encaminhadas às comissões e assessorias jurídicas para os pareceres.
Projeto de Lei 069 de 2022. Dispõe sobre os benefícios eventuais da política da assistência social. Mensagem justificativa. Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa esse importante projeto de lei que objetiva a reformulação da Lei dos Benefícios Eventuais, conforme orientação da DPM e pelo Departamento de Assistência Social do Estado, já adequado para a realidade municipal. Tal solicitação se faz necessária, visto que o município aderiu ao novo bloco de financiamento dos benefícios eventuais, e para que o município seja habilitado a receber o recurso, é necessário que a legislação esteja atualizada conforme solicitação da equipe do Fundo Estadual de Assistência, conforme Decreto Estadual 56.520 de 2022 e Portaria SIC número 2094 de 2022. Cabe ressaltar que o prazo máximo para o envio da lei atualizada ao Estado é até o dia 15 de setembro de 2022. Sendo assim, solicitamos apreciação com urgência deste projeto, pois após a aprovação da lei, há a necessidade de reunir os conselheiros de assistência social para a emissão da resolução antes do prazo, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 19 dias do mês de agosto de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 70 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.400.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.400.000 para adequação do orçamento, suprindo as dotações orçamentárias das secretarias municipais referente à despesa com pessoal, tendo visto a garantia do cumprimento do pagamento com os reajustes escalonados no exercício de 2022, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 19 de agosto de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 71 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 109.454,73. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos vinculados 1.041, Hospital São Vicente Ferrer, 4.500, custeio, atenção básica, no valor de R$ 109.454,73, tendo em vista a ampliação do orçamento para o custeio das despesas na rede de atenção primária em saúde do município, bem como do Hospital São Vicente Ferrer, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 19 de agosto de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente de hoje é a autoria do, do vereador Flávio da Rosa Paim, do PP, pelo tempo de 20 minutos, se assim ele já. A próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomé, do PDT. Com a palavra, vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessores aqui presentes na casa. Boa noite, secretário Wagner Fexa. Boa noite aos ouvintes aqui. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Quero começar parabenizando o pessoal do time do tio Nanato. Eu não estava na cidade, cheguei mais de tardezinha, não pude presenciar o evento lá, mas já cheguei e ainda peguei um movimento ali, peguei no quiosque ali, cheguei, fui comer um lanche lá, o pessoal estava saindo do jogo. Quero parabenizar, sei que teve 16 equipes, e pelo que soube, quem prestigiou o evento, deram exemplo de organização. Quero parabenizar a todos da equipe para esse belo evento. Quero também parabenizar pessoal do Piquete da Restinga, em nome do patrão Getúlio, do capataz André de La Vecchia, parabenizar pelo esse belo evento também. Nosso município precisa disso para fomentar nossa economia. A gente fica feliz em ver chegar de fora, como eu estava ontem, e ver a cidade movimentada do jeito que estava. Cada dia mais fomenta a nossa economia no município. Quero parabenizar também o pessoal da APAI, em nome da Simone, da Solange, as crianças hoje que se apresentaram, estava eu, a vereadora Kika, a vereadora Dani, um belo evento hoje à tarde ali do dia da semana da pessoa com deficiência. Semana passada, mais uma vez, vem em pauta aqui nesta tribuna por nós vereadores o problema do hospital. Eu fazia tempo que queria ir lá conversar com o Castelã, acabei indo, marquei uma reunião no outro dia. Ele coincidentemente ele marcou bem às 7 horas a troca do turno dele, e quem estava num turno antes era o médico Dr. Colombo, que dava problema, até que eu vou contar a história agora. Mas eu, de certa forma, dei uma batida nesse doutor aqui, mas é para a gente ver como é que é a vida, né? Eu cheguei e fiquei esperando lá. Outra observação que tem que ser dada: cheguei 7 horas da noite, o momento que diz que congestionava lá no hospital, não tinha ninguém, só estava eu na sala de espera lá esperando o Dr. Castelã. Nessa troca de plantão, eu saio esperando. Quem sai da sala de plantão? Dr. Colombo com o senhor, os dois dando risada. E eu digo: mas será que esse é o Dr. Colombo que eu escuto todos os dias? Aí depois encontrei o Jairo do Conselho Municipal de Saúde, que estava lá com o irmão, também só elogiou ele. Aí nós conversamos. Aí conversei com o Dr. Castelã sobre a situação que aconteceu. Ele me passou a questão de que eles atendem mais de mil por fim de semana. A situação é... Por semana, desculpa. A situação é que eu acho que acredito que de alguns erros que esse doutor teve, pegou-se uma fama. Mas eu disse para ele que eu acredito que não tem clima para ele ficar aqui. Ele concordou comigo e já me passou que já contratou outra doutora no lugar dela. Então seguimos tocando para frente aí, tomara que não dê mais nenhum problema. Eu queria só esclarecer o meu trabalho que eu tive a respeito dessa situação. Semana passada também, o vereador Alex falou aqui nesta tribuna sobre o desconto do IPTU para fachadas da casa e calçadas. E eu tinha a ideia também das câmeras para dar desconto. Eu pensando hoje, daqui a pouco nós todos os vereadores, criar uma lei municipal, daqui a pouco criar um rol de coisas que dão desconto do IPTU. Cada vereador dá uma ideia aqui, nós fizemos a lei municipal do desconto do IPTU. De repente é uma ideia que de repente nós podemos fazer, para até nessa situação que nós fomos criticados, que o vereador não faz nada, nós pegar e melhorar a imagem da nossa casa aqui. Sobre semana passada também, estou só falando sobre semana passada, mas é que é para dar início, para esclarecer certas coisas. Eu não me lembro quem é que foi falou, que depois, no outro dia, me mandaram mensagem para esclarecer. Não sei quem é que falou sobre as máquinas no posto Piccoli. As máquinas estavam de cruzada para ir para o Pasto França. Elas não estavam, e elas só deram uma mão ali para o pessoal da cidade, que é da obra do Anderson ali, só deram uma mão para tapar. Eles estavam encanando, fazendo um bueiro ali na coisa. Antes deles passar para ir para o Pasto França, eles pegaram e fizeram a terraplanagem ali para ajudar o pessoal da cidade da Obras. Então, salientando esse pessoal da Obras da cidade, aí, quero parabenizar todos que trabalham à frente desse setor. O que nós for desde o início desse mandato, que se nós for analisar o que eles já encanaram aí, ninguém outro no município encanou o que eles já estão encanando aí no município. Sobre o, não sei, o requerimento, acho que é do Flamarion, de agora, daqui a pouco. Eu não sei sobre o requerimento, sobre na Rua Brasil, até é do setor do secretário que está ali, sobre as máquinas. Isso está no contrato, até foi posto no contrato para diminuir a contrapartida. Foi uma questão de economia que foi dada. Acredito que por enquanto seria isso. Até mais.
Obrigado, vereador Flávio. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Tem uma moção de aplauso, número 20, do ano 2022, de autoria dos vereadores José Luiz Couto Carvalho e Alex dos Santos Martins e Flamarion Kelly da Silva.
Moção de aplauso número 20. José Luiz Cogo Carvalho, PTB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada moção de aplauso ao Tio Nanato Esporte Clube, pela primeira taça de futsal, onde participaram 16 equipes da região, contemplando o público presente com grandes jogos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de agosto de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossa plateia, que nos honra com a presença. E também os ouvintes da 106. Senhor presidente, eu trago essa moção, juntamente com meus colegas Flamarion e Alex, e já peço apoio de todos, com certeza, vai ter o aval dos senhores. Essa moção, eu participei no final de semana, juntamente com a equipe, da qual eu faço parte, da família Tio Nanato, esse grande torneio, sabe, uma bela organização. Não vou citar nomes aqui para não causar algum esquecimento, mas foi um trabalho em equipe, onde eu fui solicitado para fazer o risoto. Se unimos, ainda falei para o Francisco, mas disse para o Chiquinho, que era difícil fazer esse risoto ali no Birolão, onde a estrutura é mínima, né? Mas, como eu sou um soldado e fui solicitado, fui lá presente, juntamente com toda a equipe. O Chiquinho me deu um suporte grande com toda a gurizada ali, não mediram os esforços, e fizemos esse belo risoto juntamente, paralelo a esse torneio. 16 equipes veio de toda a região. Só o Tio Nanato não participou, ainda pertence para o Chiquinho, disse, não, nós estamos organizando, não vamos participar. Tive o privilégio de encontrar o meu presidente lá e olhando o pessoal jogar, muita garra, né, vereador João Cassol? E, para minha felicidade, eu não fiquei até o final, mas eu liguei para o Chiquinho hoje e fiz a pergunta para o Chiquinho como é que foi. E ele disse, vereador, graças a Deus, do início, deu um probleminha com duas equipes, foi sanado, e no final, tudo 100%, e só temos que agradecer essa equipe e que outros tragam. Faça essa mesma coisa que o Chiquinho, o Tio Nanato fizeram, aí, a equipe Tio Nanato, e trazer pessoas de fora, como diz o Flávio. Isso aí traz dinheiro para São Vicente, fomenta a nossa... Eles estavam a Copa lá vendendo bastante, vendendo pastel, e também leva o nome de São Vicente. E o esporte é uma vida, o esporte salva as pessoas da droga. Inclusive teve um senhor aí que é candidato a deputado, tal de Jorginho, ter prestigiando o evento, e ele é campeão mundial de futsal. E veio aí... Claro, que a campanha política veio, pessoal, né? Mas chamou, veio de fora, e com isso aí para São Vicente é bom. Não tive tempo de fazer, já aproveitando a deixa da moção de aplauso para a equipe lá do Piquete Restinga, por não ter bem certo os nomes, quantos participantes, coisa e tal. Quando a Camila me passou, já tinha passado o horário de protocolo, então na próxima eu vou entrar com uma moção de aplauso para eles, que também foi muito lindo, fiquei lá até uma tarde da noite, então seria isso por enquanto.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas vereadores, nosso amigo Wagner, que se encontra hoje na sessão, e nossas assessoras de bancada. Sobre essa moção, seu João, eu me sinto no orgulho de fazer essa moção, porque eu sou um cara que sempre batalhei pelo nosso esporte aqui em São Vicente, sempre gostei do esporte, e gosto ainda, porque são pessoas assim que a gente precisa para alavancar o nosso esporte, divulgar um pouco mais o nosso esporte na cidade. Veja bem, 16 equipes participantes num torneio num domingo. ginásio cheio, casa cheia. Agradecer ao prefeito que cedeu o ginásio, a prefeitura, que deu esse suporte para o pessoal do Tio Nanato fazer essa primeira taça São Vicente de Futsal. Também não pude estar presente, porque não estava aí o fim de semana, mas a organização deles, o trabalho que eles fizeram e vêm realizando em prol do esporte de São Vicente, eles merecem uma moção de aplauso. A gente sabe que é uma simples homenagem que a gente está fazendo a essa instituição, a equipe de Tio Nanato. Tanto é que eles querem participar, representar também como serialista de São Vicente do Sul, querem participar da Série Prata ou Série Bronze o ano que vem. Para quem acompanha os jogos da Série Prata ou Série Bronze, Jaguari está participando, Caciquista está participando, eles estão angariando fundo para investir nesse esporte aqui em São Vicente. Então, mais uma vez, é merecida essa moção de aplauso e agradecer aos colegas que irão assinar essa moção. Parabéns ao Tio Nanato.
Obrigado, vereador Flamarion. Continue discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida moção, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Pedido de informação 037 e 038 do ano 2022, da autoria dos vereadores Flamarion Kel da Silva e Alex dos Santos Martins e Daniele Busti Oliveira.
Pedido de informação 3738 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, e os vereadores Alex dos Santos Martins da bancada do PTB, Daniele Busti de Oliveira da bancada do PT, com assento nesta casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação 37. Em qual situação se encontra o andamento do financiamento de 6 milhões aprovado no Legislativo? Informação 38. Solicito que seja enviada a esta casa legislativa a prestação de conta da FECOBAT de 2022. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de agosto de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. E Daniele Butig de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão a referir pedido de informação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida informação, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Pedido de informação 039, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Pedido de informação 39 de 2022. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do PTB, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quer saber se os convênios destinados para a instituição beneficente Lar da Amizade, Casa do Idoso, estão sendo repassados e qual o valor. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de agosto de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida informação. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida informação, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Requerimento número 016 do ano 2022, de autoria dos vereadores Flamarion Kerdos da Silva e Alex dos Santos Martins e Daniela Busti Oliveira.
Requerimento 16 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, na bancada do MDB, e os vereadores Alex Santos Martins, da bancada do PTB, Daniele Buntin de Oliveira, da bancada do PT, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento que, após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Vem, através desse, requerer que seja enviado o contrato da empresa da licitação de obras da Rua Brasil e saber o porquê os maquinários da Prefeitura estão realizando a obra. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de agosto de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. E Daniele Buntig de Oliveira, vereador da bancada do PT.
Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller.
Retornando então à tribuna para fazer a defesa desse requerimento, só questionar um pouquinho o meu amigo e colega Flávio, líder da bancada do PP. O senhor disse que é só mandar uma mensagem. Sim, é só mandar uma mensagem, a gente pode fazer isso. Mas é que eu fui questionado na rua, e para o pessoal saber do nosso trabalho, não é a questão de eu mandar uma mensagem para o prefeito ou para o Wagner, mas é para o pessoal saber do nosso trabalho nesta casa, para o pessoal ficar, para, porque eu fui questionado na rua, porque estava um dia de sol, e o senhor sabe que a gente está sendo cobrado das ruas, não só nós como um prefeito, a nossa administração, e estava um dia de sol, pleno sol, perfeito para as patrolas estar nas ruas do interior, fazendo o melhoramento que precisa, né? E para tirar essa dúvida, quem me perguntou sobre por que que o maquinário da prefeitura estava realizando essa obra. E como o senhor falou que tem uma contrapartida também, né? Para amenizar a contrapartida, gostaria que o presidente colocasse nesse ofício, nesse requerimento que fosse para casa, qual o valor da contrapartida também que foi colocada pelo município. Se tem a possibilidade, meu presidente, para a gente melhor explicar a nossa comunidade, a benfeitoria que está sendo feita e por que o maquinário da prefeitura estava ali, porque era uma obra licitada. Seriam essas as minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Flamarion. Continue a discussão referindo ao requerimento. Se não, senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir o referido requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Ou permaneça se manifesta de alguma maneira. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. Indicação número 050 do ano 2022, de autoria dos vereadores Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Indicação 50 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta casa legislativa nos termos legais e regimentais, e a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito que seja feito com urgência o melhoramento da rua Ricardo Chagas, onde possui vários moradores solicitando e que se encontra a empresa de veículos Eremi P. da Mota. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de agosto de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida indicação será encaminhada ao Executivo. Agora passamos por expressões pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra por 5 minutos, assim, de já, o vereador Gilmar Lopes Jacomé, do PDT.
Senhor presidente João Cassol, demais componentes da mesa diretora dessa casa, senhores e senhoras vereadoras, assessoria, nosso amigo Wagner Fexa, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento do município, que nos prestigia, cumprimentando também os que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que também nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, hoje se cruzar dos 5, eu gostaria que o senhor me fornecesse mais uns 20 minutos aí, tá bem? Hoje, infelizmente, o nosso tempo vai ser... Nós não vamos ter tempo para falar tudo que a gente tinha vontade aqui nessa tribuna. Mas eu quero começar na Rua Brasil. Estive dando uma olhada hoje, secretário, na Rua Brasil. Alguma coisa tem que acontecer com essa empresa. Tem que cutucar essa gente. Hoje é um dia que é um espetáculo, aquilo lá está parado. Quer dizer, a gente não vê o pessoal trabalhando lá. É muito pouco, muito devagar. Aquilo já era para estar bem mais adiantado. Eu acho que nós vamos ter que, teria que ter uma conversa séria com essas empresas aí, porque eu não sei se não é a mesma até que tem em outros lugares aí. Três obras essa empresa ganhou a licitação e é com passo de lesma. Enquanto isso, a população fica cobrando a administração, fica cobrando os vereadores. Quer dizer, eu acho que tem que ser tomada uma atitude, Wagner, com essa empresa. Eles têm que andar. Está com tempo ruim? Está com chuva? Tudo certo. E um tempo com sol como hoje da tarde? Quer dizer, hoje, ontem, anteontem, enfim, né, tem feito uns dias bons aí. Também pedi para a Secretaria de Obra dar uma olhada ali na Lauro Prestes, naquela rua que vai ali para a propriedade do Ivan Flores, após o asfalto ali, do colégio, adiante ali, tá? dá uma passada por ali. Sem falar também ali que também tem uma água, quando chove, que acaba invadindo umas casas ali, que precisa ser feito um escoamento melhor ali, senhor presidente. Eu não vou me aprofundar num assunto triste aqui, que aconteceu em São Gabriel agora, nesses últimos dias aí. Eu vou esperar antes o resultado dos exames que foram feitos quando acharam esse rapaz. Mas eu fico nervoso até de olhar essas reportagens, porque já aconteceu comigo um abuso de autoridade, uma pouca de uma vergonha que aconteceu aqui na praça uns anos atrás. Tá? E a gente se depara em cidade pequena, pegarem um próximo com 18 anos, tomara que esses brigadinhos não tenham nada a ver com isso. Tá? Mas se tiverem, esse cara tem que ser exemplarmente punidos. Um guri com 18 anos, porque estava meio embriagado, né? Foi chamado lá porque estava importunando uma guria, queria namorar, a mãe chamou, né? Tá bom, meu amigo Zé Luiz. E fizeram tudo errado, aí aparece o guri morto, enterrado lá dentro de um açude. Mas o que é isso? Mas o que está acontecendo? Quer dizer, não podemos, os caras estão presos. Os três policiais estão presos. Não podemos dizer que foi eles o responsável. Mas o que dá para entender? Que não foi eles? Soltaram? Me pediu para soltá-la. Não existe isso. Um monte de irregularidade. Mas vamos ver, esse assunto, eu quero voltar nesse assunto. Quero voltar nesse assunto, porque assim como tem os caras bons, nós temos que elogiar o policial bom. Temos que elogiar o cara que trabalha direitinho. Às vezes tem que tomar alguma atitude? Tem que tomar alguma atitude. Defesa de uma sociedade, defesa de uma família, eles têm que tomar atitude drástica também. Agora, o mau policial tem que se ferrar. Esse cara, se realmente eles fizeram de matar um guri de 18 anos, e a família, como é que fica a família desse rapaz? Olha, é uma coisa de desgostar, viu? Desgostar. Mas vamos voltar nesse assunto na continuação, pode ser que não fossem eles. Pode ser que eles não fizessem nada. Não sei como é que eles vão explicar. Mas, senhor presidente, não sou contra fiscalização do nosso comércio. Não sou contra que venham os fiscais, tanto do município como do estado, fiscalizem os nossos açougues, nosso mercado, o comércio em geral. Agora, da maneira como foi feito, com truculência, com falta de respeito, podemos dizer com abuso de autoridade, porque a maneira como esses fiscais fizeram no nosso comércio essa fiscalização é inadmissível. Eu não sei com determinação de quem, eu até tinha umas dúvidas, eu achei até que no município a autonomia era do município, da administração. Só que esses caras vêm aí e passam por cima do município. Essa gente levaram tudo que em torno de 3.500 quilos de alimento bom. Vamos dizer que tem alguma coisa que não tivesse bom. 99% era bom. Quanta gente passando dificuldade no nosso município hoje. Não tem dinheiro para se alimentar. Ou se a gente ficar no costado de um açougue, no costado de um mercado aí, tem pessoas ali chegando com 10, 20 pila para comprar um guisadinho lá de segunda. Por quê? Porque ele tem vontade de comer só aquilo? Não, não é. Porque a crise está grande, não tem serviço. Hoje o salário não dá para uma família sobreviver. E aí vem esses caras aí, com toda a arrogância, pistola atravessada na cintura, não respeitando ninguém, botando banha crioula, que a gente se criou comendo, fora, queijo, pelo amor de Deus, ovo crioulo. Mas onde é que estamos? Onde é que mundo essa gente vive? Para dar para os porcos? Mas essa gente não tem medo de castigo? Limpeza de carne, resto de carne, empacotado, osso. Não pode, tem que botar fora. Lá na linguiçaria do Aldrei, um litro de cachaça estava lá. Eles pegaram o litro de cachaça e despejaram tudo na pia. Isso aí não é um abuso de autoridade, isso aí não é uma afronta, uma falta de respeito? E aí? Eu tive hoje visitando todos o comércio que receberam essa visita. A gente tem que questionar qual é a atitude da fiscalização do município. O município não fiscaliza? Orienta? Eles estão orientando certo? Porque daí chega esse pessoal de fora e não considera nada do que os fiscais do município, da administração, fez. Porque eles estavam juntos, também não se posicionaram, segundo o comércio, ficaram só olhando, e o pessoal fez, limpou, abusou, afrontou, faltou com respeito, né? Colocando tudo fora. Eles vão ter que explicar como é que esses açougues têm que trabalhar. Se eles compram carne, e tudo com nota, isso que é uma coisa que indigna. Tudo com nota. Agora, se eles compram uma peça inteira, e eu não estou defendendo aqui alguma coisa errada que tenha. Se tem uma carne estragada, tem mais que vencida, produto vencido, bom, esse cara tem que ser responsabilizado mesmo. Está estragada a carne? Bom, tem que ser responsabilizado mesmo. Mas coisa boa, feito toda semana, linguiça feito num dia, porque não estava ainda bem dura, não estava bem firme, bem congelada, não tinham colocado, estavam praticamente fazendo ainda, botaram tudo fora. Hoje, com nota fiscal, com tudo o que compram, não adianta nada, mas eles vão ter que explicar como é que esse pessoal tem que trabalhar. Tudo carne de frigorífico. Aí chega ali, compraram uma peça inteira. Um quarto, divide um quarto em 7, 8 pedaços. Já está tudo errado daí. Se acontecer dessa fiscalização chegar na hora que estão cortando esse quarto de bovino, eles vão botar tudo fora a carne. Porque não está certo. Então eles vão ter que explicar como é que esses açougueiros, esses mercados têm que trabalhar. Porque assim como o que eles fizeram aqui, com toda essa barbaridade de necessidade de muitas pessoas que podiam se aproveitar essa carne, não pode. Né? Fabricação clandestina. Clandestina, isso é feito no fundo de um campo aí, escondido, mas pelo amor de Deus, os caras estão construindo, fazendo dentro do seu comércio. Eu até anotei aqui, tem alvará de licença. O alvará de licença da alvará de licença da prefeitura, registro de serviço, de inscrição municipal, CNPJ, tudo. E o que adianta? E nota fiscal. Não adiantou nada. É queijo botado fora, tudo embalado. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, mas a gente acaba se indignando com essa gente, né? Porque eles não têm um meio termo. Eles chegaram chutando a porta. Esse é o termo. Né? Chegaram bagunçando, desrespeitando as pessoas, colocando as pessoas tudo num saco como se fosse tudo ladrão. Porque o comércio hoje nosso, esse pessoal que trabalhou, está trabalhando aí, ó, o que dá para entender? Chega 10, 15 homens tudo armado aí, em volta deles, o que estão dizendo? Estão roubando. Estão roubando. E hoje não adianta ter carne, pode ser lícita, até ilícita ali, pela atitude que eles tomaram. Pode ter carne ilícita ali, depois eles vão recolher tudo igual. A lícita e a ilícita. Tinha nota fiscal, eles levaram tudo igual. Qual é a diferença? Aquelas pessoas que querem contribuir, querem pagar seu imposto. Não adianta nada, pode comprar ilegal, que eles vão chegar ali, não interessa, ah, eu tenho nota. Não, não, não pode. Aqui no Osmar, a carne que não estava bem congelada, no Gabriela ali, eles apertavam assim com o dedo e se afundava um pouquinho, fora, não presta. Mas o que é isso? Iogurte, eles colocavam um aparelhinho nos iogurte, furavam. Olha os abusos, tia. Eles furavam para ver se estava na temperatura certa. Se estava, deixava e ficava furado. E aí, como é que fica isso? Isso aí não é um abuso de autoridade? Não é uma falta de respeito com as pessoas? Olha, sinceramente, eu não sei o que teria que fazer. Né? Eu não acredito. Isso aí é uma determinação do Ministério Público. Mas eu não acredito que o Ministério Público diga que eles têm que tomar essas atitudes. Força-tarefa do Ministério Público. Programa Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul. Eu não acredito que o Ministério Público vai se posicionar e dizer que eles têm que tomar as atitudes. Eu acho que tinha que ter um movimento, algum trabalho feito por essas pessoas para reclamarem. Não aquelas coisas que estão erradas. Se tem alguma coisa errada, que cobrem. Mas a maioria das coisas foi abuso de autoridade. Foi uma vergonha que eles fizeram. Mas não tem como tu ter um jeito. Tchê, olha, hoje, algumas coisas aqui, se eu vim amanhã aqui e tiver assim, aí nós vamos tomar atitude. Mas do jeito que eles fizeram, infelizmente, nós só temos que ser solidário com esse pessoal do município aí e dizer que, infelizmente, quem toma esse tipo de atitude nunca passou necessidade na vida. Isso é gente que nunca na vida soube o que é. Num dia não tem um pedaço de pão para comer. Porque pegar coisa boa e botar fora, não tem medo de castigo. Se Deus quiser, um dia alguém vai apertar a moleira deles. Senhor presidente, infelizmente eu até teria mais coisa para falar aqui, mas o tempo nos pegou. Muito obrigado pela atenção dos senhores, atenção de quem nos escuta, através da rádio e através das redes sociais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Leide Zignado Del Pino, do PP. Pelo prazo de 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite à nossa mesa diretora, às colegas e os colegas vereadores, às assessoras que nos assistem, ao Wagner, que hoje veio nos prestigiar, e aos ouvintes da rádio. Antes de começar a minha fala, eu vou engajar nessa do Gilmar, que a Tayane, ali do Gabriel, também me contou que até um peixe que ele tinha ganhado de um compadre, eles não quiseram nem ouvir. Foi um presente e lixo também. Então, foi assim, não tem outra palavra mesmo, Gilmar. Um abuso total. Foi um abuso. Um, eu queria pedir para os guris, se eles estiverem ouvindo, hoje pela manhã eu não consegui fazer protocoladinho aqui, mas eles sempre ouvem a sessão, então. Eu tive um pedido de uma moça da Travessa, da Conde de Porto Alegre, lá atrás do Trevo, para colocarem, se der, amanhã eu vou falar com os guris, mas eu vou falar aqui para ela ouvir que eu estou pedindo a demanda dela. Umas pedrinhas ali na Travessa, que não tem postes de luz até o final. E daí ela disse que a menina dela sai para a escola muito cedo e um pouco escuro por não ter o poste. Tem lâmpadas, aonde tem poste todas estão acesas. Mas tem um pedaço que não tem o poste. E daí fica muito embarrado, porque ela sai na noite escura ainda. Outra coisa que eu quero falar aqui é que eu recebi uma notícia hoje que me alegrou bastante, do Anderson das Obras, que ele disse que eu poderia falar aqui na tribuna que essa semana eles vão para Novo Horizonte fazer aqueles pedidos que há um tempinho atrás eu tinha feito aqui. E ele me disse semana passada já que ia dar essa semana, hoje eu retornei, mandei mensagem, ele disse que sim, que eu poderia falar que essa semana eles vão para Novo Horizonte fazer aquelas demandas de limpeza de bueiros e poços, e o pessoal sabe lá o que, que é. Também quero falar um pouquinho sobre... eu não sei se é... Eu fico um pouco triste por... A minha mãe está internada no hospital em Jaguari. E daí vocês imaginem o transtorno que é para a gente, o gasto, além do gasto, o transtorno de ir de manhã e de noite trocar de cuidadoras que ficam com ela, né? Então, não é cutucão, não é nada assim. Eu só acho uma tristeza a gente com um hospital desse tamanho aqui, né? Com tão grande e tão cheio de quartos e não ter alguém que interne. Eu não entendo muito bem, parece que o Castelã está internando, mas eu não entendo muito bem como é que é, porque a hora que eu levei a mãe, ele não estava, então não teve como internar aqui. Queria, não sei, vou me reunir com o secretário, vou conversar com ele para nós dar uma aceleradinha nesse processo aí. Graças a Deus a gente tem condições, né, de ir, pegar um carro que é nosso e ir ver ela todos os dias e levar as cuidadoras, traz uma, leva outra. Mas quem não tem, fica complicado, né, sem internarem aqui. Também queria dizer que essa semana, do dia 21 até o dia 28 de agosto, começou a Semana da Pessoa com Deficiência. Hoje teve abertura oficial ali no clube. A gente fica encantado com aquelas carinhas dançando e felizes. E, então, eu queria deixar aqui o convite já para amanhã, que tem um pedágio de sensibilização na Rua Coberta, ali às 14h. Depois, dia 24, 25 e 26, tem, mas é só com os pacientes da PAI. E dia 27, sim, também para os ouvintes e para a comunidade em geral, fazer o convite, dia 27, da Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, às 17h. Esse, sim, é aberto à comunidade. Eu falei dessa semana porque a gente precisa lembrar dessas crianças, eles precisam ser mais assistidos, né? Eles são, mas quanto mais eles forem assistidos, melhor, porque eles necessitam mesmo de estarem junto com as outras crianças e em todos os lugares que as crianças que não têm essas necessidades especiais. Falei tudo isso aqui para deixar os parabéns para as gurias ali que se viram nos 30, como diz, né, em nome da Simone, parabenizar a equipe delas ali que cuida com tanto carinho dessas crianças. Essa semana eles vão viajar, vão para Jaguari, vão para São Chico, vão para Cacequi, tem dança, eles vão se divertir. Então, essas gurias, também quero deixar aqui o parabéns para elas. Também parabenizar os guris do Tio Nanato ali pelo evento, né, por estarem movimentando o esporte. a Camila e o Getúlio pelo grande rodeio, né, que trouxe vários laçadores renomeados aí, que o pessoal, eu vi nas redes sociais fotos com a galera do laço, a galera boa do laço aí. Também vou falar para os guris que devem estarem ouvindo que hoje ali na padaria me chegou bastante pessoas gavando algumas estradas que eles já arrumaram, agradecendo, né, que a gente, tanto eu quanto os colegas, a gente pede bastante, né, para eles sobre as estradas, principalmente do interior, e vieram ali na padaria para eu agradecer aqui aos guris ali das obras. Pessoal, eu acho que por hoje era isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Eu passo a presidência para o vereador Flávio para que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Demais componentes da mesa, senhor presidente, a secretária, a vereadora Maria Helena, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso secretário de planejamento da prefeitura, nossas assessoras, nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que nessa hora estão nós ouvindo, o nosso cordial boa noite. Pessoal, eu fiz um pedido para o Dais ontem, que aqui na Rua Brasil, perto da oficina, ali, estava praticamente todo aquele bico no escuro. Eu quero dar os parabéns para ele, porque eu falei isso para ele ontem e hoje, ele foi lá e já arrumou todos. Então, meus parabéns, Daisso. Continua com essa tua eficiência de trabalho. Meus parabéns. Também quero parabenizar o tio Nanato, aqui de São Vicente, o time que organizou esse torneio, que foi muito bem organizado, estava muito bonito, que estava repleto de gente que tornei lá no ginásio, e eles foi muito bem planejado. E também quero dar os parabéns para o América, que foi o campeão do torneio disso aí. E também quero também dar, hoje é só parabéns, quero dar os parabéns para o Osmar, que eu pedi também, e dei os tubos, porque senão não ia sair, um bueiro ali do lado da propriedade do Joãozinho Minuano, que vai aqui para a estrada Restinga, que estava correndo água para o meio da rua, atravessava a rua. E aí, por falta de um bueiro, que o proprietário não queria colocar os bueiros, eu peguei e dei os bueiros para parar aquela água pelo meio da rua, que, abrindo aquelas valetas. Então, eu peguei, coloquei os tubos, dei os tubos, e a prefeitura foi lá hoje e colocou o bueiro. Então, aqui lá já está resolvido. Tá? E também quero falar um pouco também desse negócio de fiscalização, que foi uma judiaria. Que levasse, é verdade, como disse o vereador Gilmar, levasse que era ruim, levasse que estava estragado. Mas que aqui no mercado da esquina, diz que tinha as pastelas que a recém tinham feito. Diz que levaram tudo embora. E não foi só aqui em São Vicente. Mata, São Francisco, Caciqui, eles fizeram a volta. Levaram tipo 10, levaram tudo. Só daqui de São Vicente teve que uma tombadeira. Eu não estava lá na abertura da Semana da Pátria, quando chegou um telefone para o secretário de obra, o vice-prefeito, pedindo uma condução para levar essa carne, essas mercadorias, tudo embora para Santa Maria. Aí o subprefeito foi e disse assim, não, então vou mandar uma caminhoneta. Não. Aí o Osmar respondeu de lá, não, uma caminhoneta não serve, porque é mais de 3 mil quilos de carne que foi fora. Aí o Osmar mandou lavar a tombadeira, e mandou levar aquele horror de carne embora, que é judiaria. Mas isso aí é um órgão estadual, né, que está fazendo essa... ter conseguido a parte dos vereadores.
Obrigado, vereador João. Só para ajudar a seguir nesse embalo que a gente acaba se empolgando aí, não diz, ó. Uma relação que eu tinha feito aqui, só do mercado da esquina levaram 40 caixas de margarina. É. 40 caixas de margarina. Porque tava, tinha umas que tava menos de um grau a temperatura, diferente do que devia. Levaram tudo, botaram fora igual. Guisado, salgadinho, porque estava muito quente. A desculpa foi essa, salgadinho, chegando para colocar na farmácia, levaram tudo fora. Presunto, queijo, rapadura do açougue aí, do Floravante, ele nem viu as rapaduras. Rapadura fechada, uma caixa com 100 rapaduras. Com as etiquetas dentro, só não estava dentro da. Não estava colada, mas estava dentro da caixa, ele não tinha aberto ainda. Não deram conversa. Levaram tudo, está tudo fora. Tempero. Ele tinha um saquinho de tempero com sal, alho e pimenta. Pois era prejudicial também, porque levaram tudo fora também, botaram fora também. Mas o que é isso? É, pão de X. Pão de X lá do Aldrei lá.
Ele tinha comprado lá em casa 4 pão de X.
Tinha comprado, está aí, está dizendo, lá na Kika. Pus os pão de X, de certo, o açougue estava vendendo. Botaram fora também. Isso é um absurdo. Bife de fígado, mandioca. Não pode ter mandioca também. Mandioca para o consumo, tinha 2, 3 sacos de mandioca lá. Botaram fora também. Não, é uma coisa de desgostar. Tripa de linguiça que não tinha sido ocupada, estava molhado, estava dentro de um balde. Também, iam vender também as tripas. Botaram fora também. Assim, levaram tudo. Tá? Então, assim, ó, eu acho, senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria, e a gente devia fazer uma reunião, uma solicitação para a administração, que os fiscais nossos daqui, do município, que eles só, como disse o Flávio, eles estão mais para ajudar, para instruir, que façam uma reunião com urgência, com o comércio, com os proprietários, para dizer como que eles têm que trabalhar, para evitar essa barbaridade que aconteceu. Obrigado, João.
Obrigado, vereador Gilmar. Tá, por hoje é isso. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente e desejar para vocês toda uma boa semana de trabalho. Com saúde e paz para todos. Obrigado.
Retomo a presidência para o presidente João Batista Cassol.
Com a palavra agora a vereadora Maria Helena, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, nossas assistentes que nos prestigiam com a sua presença, também o secretário adjunto Wagner, que hoje veio nos trazer alguma notícia boa, mas não se manifestou ainda. Quero parabenizar também o Getúlio Flores e a sua equipe pelo brilhante rodeio que foi realizado no município esse final de semana. Também a diretoria da PAI pelo brilhante trabalho que essa instituição presta no município, né, e que faz esses eventos pela semana toda. Só que não me fiz presente porque eu não recebi convite. E eu acho que para a Câmara aqui também não veio. Né. Também quero parabenizar a equipe do Tio Nanato Esporte Clube para os jogos e também o nosso vereador José Luiz, que sofreu fazendo risoto numa panelinha só para 500 fichas. Também quero agradecer ao Dyson, que o senhor João Cassol falou. Eu ia conversar com ele sobre a luz da Rua Brasil, que a dona Esther tinha me solicitado, mas eles já arrumaram lá. Com relação a essa fiscalização, eu lembro que o ano passado, bem na época da pandemia também, já teve uma com os produtores em Jaguari, que também foi uma pena a forma como foi tratado, né? Ali bom senso, não existiu nada. Eu até me lembro que eu questionei com um promotor de justiça e a resposta que ele me deu que a legislação é para ser cumprida. Eu digo, ah, tá bom. E aí as pessoas que precisam trabalhar e né, não. Com relação ao que a vereadora Kika falou sobre o médico internista, infelizmente até agora a gente não conseguiu um responsável, O problema é que a empresa que presta serviço para nós, ela não pode internar, porque o internista ele tem que fazer todo o prontuário de recebimento, depois ele tem que acompanhar, e os médicos que são contratados não são obrigados a fazer isso. E aí muda, todo dia um médico ele não tem aquele acompanhamento. Isso que nos impede de fazer as internações. O que eu tinha para hoje era isso. Uma boa semana a todos.
Muito obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra, o vereador Alex do Santo Martinho, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, assessores aqui presentes. Hoje falei com o secretário de Estrada, Osmar, que já quero agradecer a ele por ter me atendido, já trocamos um papo, conversamos um pouco, trocamos umas ideias. Principalmente falei muito com ele sobre a Estrada do Belém, da Glória. Me disse que hoje de tarde ia lá dar uma olhada, ver o que consegue, se tem algumas pedras para ele colocar lá, uns lugares, marcar uns pontos. Me falou que no máximo até quarta de meio-dia pretende estar com as três patrolas lá no Loreto. Falou que vai pela 28 e depois de Birocai e destino Loreto. Graças a Deus, estou rezando também que o tempo dê uma aliviada, fica uns 15 dias de bom aí, que o senhor possa trabalhar tranquilo. Que todos nós queremos, não é só eu. Tem uns aqui que estão me olhando na cara. Todos nós queremos isso. Falei também com a secretária da Educação sobre a Escola Municipal de Educação Infantil Cristo Educador. Alguns pais me ligaram, outros motoristas do transporte também questionaram sobre o horário de funcionamento. E muitos estavam acostumados às 7 horas, e daí estavam recebendo sua criança pelas 7h30, e daí estava dando um transtorno. Falou que se juntar com a equipe dela, ver o que poderia fazer, conseguisse um monitor para receber essas crianças antes. Até muitos até estavam ligando, questionando, tinha um zum, zum, zum na cidade. Mas que bom, obrigado também, secretária, por ter me atendido e nós ter trocado umas ideias. Também vou deixar os parabéns à equipe Tionaná, também pelo belo torneio realizado domingo. Estava muito lindo, também estive lá prestigiando o evento. Estava lotado, aqui bancada cheia, todos nossa cidade que gosta desses torneios. Também vim falar que dia 4, no campo, também terá um torneio. Também quero deixar os parabéns para a grande festa que teve da Cuca do Leitão, da Igreja Luterana. Estava ótimo, domingo, baita festa mesmo. Aqueles doces excelentes que tem lá. Cuca, excelente mesmo. Risoto, 10. Parabéns ao pessoal da Luterana, baita festa. Fiz um pedido de informação referente ao repasse da casa do idoso. O Lar da Amizade. Vocês estão repassando. Tinha um zum-zum na cidade que não estava repassando. Não sei se estava com alguma negativa atrasada, não sei o que estava acontecendo. Fiz uma solicitação. Vi que o vereador Flávio também tocou até no meu nome. Achei um belo de um projeto, aquele ali, de nós fazer um desconto do IPTU, se arrumar as calçadas e as casas, fazer as fachadas, ver que nós conseguimos. Acho que todos juntos temos o dever de procurar o bem dos nossos munícipes. Baita projeto, com certeza vou te apoiar também, vereadores. Qual eu tinha levantado, até a questão de nós fazer esse projeto, acho que todos juntos tem tudo para dar certo. Também vou falar um pouco ali que estava falando da Rua Brasil, ali das máquinas e coisas. Assim, ó, se for para o bem, eu acho que nós temos que usar as máquinas, independente se está ou não no contrato. Não vai 2 minutos, 3 minutos ali, uma passadinha, que nem falaram, passaram ali no posto do Pico, 5 minutos, não vai mudar muita coisa. Tem meu apoio da prefeitura, se tiver alguém uma hora passando ali, que nem estava passando, não vai pegar a reta ali em 2, 3 minutos, abrir um buraco, ajudar alguém. Acho que isso tem que fazer mesmo. Parabéns, secretário. Seria isso por hoje. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador. Alec, com a palavra, vereadora Dani de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras aqui presentes, ao nosso secretário adjunto de planejamento, Wagner, que está aí sempre na luta, aí, que nós sempre nos socorre nas informações, e nas informações tanto aqui quanto em Gigove, tanto em Brasília e assim por diante. Né? Mas tem que ter alguém nessa área, e que bom que tu estás aqui e sempre nos atende com atenção. E também aos ouvintes da Rádio São Vicente. É, nós recebemos então a resposta de dois pedidos de informação. Um é sobre a questão dos motoristas de ambulância, que foi questionado, chegou até nós esse questionamento sobre se precisava ou não ter algum curso para dirigir ambulância. E, segundo a resposta do pedido de informação, sim, necessita de um curso de emergência, APH e SBV, e a categoria tem que ser D, né? E nós temos 4 motoristas, então, que são os habilitados, concursados, aí, servidores do município, que dirigem as nossas ambulâncias. E quanto à unidade móvel do Brasil Sorridente, que até aquele dia que nós fomos no hospital com vários colegas, até eu e o seu João estávamos olhando a unidade móvel que está lá no tempo e acaba se deteriorando, e a gente sabe de toda a estrutura que tem internamente, né? Mas o município, infelizmente, não está mais recebendo recurso, né? Isso era um projeto do governo federal, e a van está ali. É, tomara que o município consiga, de alguma forma, utilizá-la, mas, por enquanto, não tem essa possibilidade. Gostaria de deixar também, então, os parabéns aos organizadores da primeira taça de futsal Tio Nanato, né? Tanto aos organizadores, então, que eles não fizeram parte das equipes, né? Mais as 16 equipes, e mais o pessoal, os organizadores do Rodeio do Getúlio, né? Que foram uns quantos mil em premiação, né? Isso incentiva aproximadamente 50 mil, né? Isso. Isso incentiva o pessoal a participar dos rodeios, né? E quem gosta, e é uma ótima cultura. Também gostaria de deixar registrados parabéns ao IFAR SVS, que promoveu no sábado o Dia no Campus, que teve a visita de 33 escolas da rede municipal e estadual, de 13 municípios, totalizando cerca de aproximadamente 900 estudantes de oitavo e nono anos, que vieram conhecer a estrutura do campus, os cursos, e para então futuramente participarem através do processo seletivo e se tornarem estudantes do nosso campus e da nossa cidade, né? Porque eles fazem parte do nosso município. É, e acredito que, frisando isso, a gente tem que frisar a importância da educação, a importância da cultura, a importância do futebol, porque eu sempre digo, é muito mais barato a gente prevenir algo, a gente conscientizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, do que a gente manter um sistema penitenciário, por exemplo. É, nós temos um colega aqui que já trabalhou nisso e conhece, e sabe que é muito mais barato nós investir em educação do que... Um estudante nos custa muito mais barato do que um presidiário, por exemplo. E a gente tem que prevenir e conscientizar para que todos os jovens, independente da situação, independente do local que moram, tenham oportunidade, né, conheçam e saibam que são cidadãos e têm seus direitos. Também gostaria de deixar registrado, então, o parabéns à APAE, que está realizando a Semana da Pessoa com Deficiência, que acontece essa semana, com o tema Superar Barreiras para Garantir Inclusão. E eu ressalto aqui os meus parabéns à presidente, então, a Simone, a vice, que é a Carmen, a Solange, que é a psicopedagoga, e a Anicélia, que é a secretária. E assim a gente tem que conscientizar a população, tanto externa quanto interna, né? É uma associação de pais e amigos, Então, que todos os pais, que todos os amigos da APAE se conscientizam que se ela não existisse, se esses serviços não estivessem aí, muitos não teriam condições de pagar. Né? Muitas crianças não teriam condições de pagar um fisioterapeuta. E isso tem que estar ciente também em cada família que faz uso dessa estrutura. Eu estive na semana passada, rapidamente, ali no Cuxaí. A situação é muito crítica, né? A gente sabe de todo o esgoto que chega ali. Sabemos que não é um problema de hoje, é algo que vem, que vai há anos, né? Que há anos. E hoje a gente tem um plano municipal de saneamento básico e sabemos que as metas têm metas a serem cumpridas e tudo isso vai do início de canalizar primeiro o esgoto na nossa cidade, né, no nosso centro. Que bom que a Kika falou da questão que a Secretaria de Obras vai descer ali para Novo Horizonte, porque tem alguns pontos críticos, né, um pessoal ali que tem umas valetas ali que está precisando de uma canalização da rede de esgoto. Está chegando o verão e essas pessoas têm que, mais uma vez, viver com toda essa estrutura. E isso tudo temos que conversar, vereador, nos juntarmos e conversarmos sobre isso. Vereador Flamarion, nós temos que conversar com o engenheiro do Dyer novamente. Está chegando o final de agosto e ele disse que toda essa estrutura estaria pronta e até agora o agosto está terminando. A entrada que dá acesso ao IFE, a entrada que vem de Caciqui, está um caos ainda. Né? Eles fizeram um tapa-buracos e esqueceram da nossa RS. Né? Então, vamos lembrar amanhã de conversar com ele novamente. E sobre a questão da fiscalização, então, em nosso município, né, é triste, como os colegas já falaram, a gente sabe de milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome. E se as leis existem e precisam ser cumpridas, as pessoas têm que repassarem e fazerem e explicarem aos comerciantes. Né? Eu acho que está faltando um diálogo aí no meio. Né? E bem como o vereador Gilmar comentou, acho que é necessário o fiscal sanitário chamar os comerciantes e realizarem e conversarem para explicar para que isso não venha a acontecer de novo. Né? Porque os nossos comerciantes muitas vezes ocupam a sua estrutura física para guardarem algum alimento seu, e aí acontece esse negócio de bater a fiscalização e acabam levando o que eles não utilizam, que não é para venda, né? O que é para consumo próprio, porque uma coisa boa que nós temos que prezar nos pequenos municípios é que todo mundo se conhece, e aí é que nem o caso do Osmar, ganhou um peixe de um amigo, né, e acaba perdendo porque acha que é para venda. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Uma boa semana.
Muito obrigado, vereadora Dani. Com a palavra, o vereador Flamarion Kelly, da Silva, do MDB.
Retornando novamente à tribuna, presidente, desejo meus 15 minutos, meu tempo de líder de bancada, se eu ultrapassar meu tempo. Também fazer uma ressalta aqui à nossa comunidade, aos festeiros, então, na festa do leitão na Igreja Luterana, onde teve o leitão assado, o risoto. Parabéns àquelas pessoas que proporcionaram um domingo maravilhoso às famílias que lá estiveram. Também vou falar um pouquinho da creche, da nossa creche aqui em São Vicente, porque recebi várias mensagens de várias mães que têm que deixar seus filhos ali para poder ir trabalhar e não estão conseguindo, às vezes, porque tem determinado horário para abrir. A gente sabe que tem esse horário, mas a gente pode sentar e conversar. Há coisas que têm que ser melhoradas. A nossa administração, digo a nossa porque eu faço parte do município, poderia colocar uma monitora de creche ali, como já foi falado aqui, para melhorar, para receber essas crianças, porque tem várias mães que deixam para ir trabalhar às 7h30, 7h, e às vezes não estão conseguindo deixar na creche, estão pagando pessoas para levar seus filhos na creche. Gostaria que o prefeito tivesse dado uma conversada com a nossa secretária de educação, a nossa amiga Rosane também, para que faça esse pedido, esse atendimento a essas mães. Também, caros colegas vereadores, a minha nota de repúdio, eu digo minha nota de repúdio a essa força-tarefa do Ministério Público, Programa de Segurança Alimentar aqui do Rio Grande do Sul, que fez essa intervenção em nossos mercados aqui em São Vicente, açougues, porque a gente sabe da dificuldade pós-pandemia que tivemos de manter seus funcionários, seus estabelecimentos abertos. Se tiver alguma irregularidade, se tivesse, eles tinham que fazer cumprir. Não como foi feito, que foi relatado para nós, vereadores. Eu acho um absurdo, uma falta de educação com o estabelecimento, com aqueles funcionários também que estavam naquele estabelecimento. Produtos retirados por diferença de um grau das prateleiras. Imagina, quem é que fica com esse prejuízo? O proprietário. Quem é que fica mal falado? O proprietário. Não sei o que o pessoal está pensando. Aconteceu aqui, aconteceu na Mata, se não me engano. Eu não cheguei a ver se aconteceu em Jaguari, Santiago, São Chico. Santiago, não sei se chegou a acontecer também. Porque imagina essa força-tarefa em Porto Alegre, naqueles barzinhos que tem em Porto Alegre, que faz aquele pastel, aquela coxinha, na própria rodoviária em Porto Alegre. Eles vão recolher tudo, vão fechar. Eu acho uma falta de respeito. Temos que tentar amenizar, conversar. A nossa vigilância tem que tentar melhorar, intensificar esse trabalho nos mercados para melhoramento, para ver o que está acontecendo, o que houve. Porque, como o vereador Gilmar, os vereadores falaram aqui, tanta gente precisando, necessitando de um pedaço de carne. Não acredito que toda aquela carne que tiraram era imprópria para o consumo. É impossível. São pessoas que compram de frigorífico, tem sua nota fiscal de compra ali. É um absurdo. Também, vou relatar aqui para o pessoal que está em casa, que tem vagas para recenseadores sem taxa de inscrição e sem prova. Basta ir ao posto de coleta na rua General João Antônio, 1331, amanhã à tarde ou quarta todo dia, que é ao lado, o posto é ao lado da Escola Tio Patinhas, fundo da Secretaria de Assistência Social. Aquela pessoa que quer fazer o censo, trabalhar, arrecadar um dinheiro para sua família ou que está desempregado, é só passar ali para fazer essa inscrição. Também dia 3, Alex, dia 3, não é o dia 4 mais, o dia 3 teremos a Copa Regional de Campo, onde participará aqui em São Vicente, fase classificatória. São duas fases, uma em Uruguaiana e outra aqui em São Vicente, sub-15 e sub-17, onde sediará aqui em São Vicente o Esporte Clube Vicentino, Grenal de São Chico, Cruzeiro de Santiago e Grêmio Esperança de Santiago. Então a gente convida a nossa comunidade para prestigiar esse evento aqui em São Vicente, da escolha do nosso amigo CAC, o trabalho que ele faz com essa gurizada aí. A gente tem que mais é que apoiar e incentivar. Também vou falar um pouquinho sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022. Ela é alicerçada nesse entusiasmo e propósito a fim de dar início a uma nova etapa à necessidade do empenho das pessoas na luta pela eliminação de barreiras para garantir a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade nesse ano. A campanha terá como tema, como a vereadora já falou aqui, superar barreiras. Isso a gente precisa muito. Superar barreiras, para quem não sabe. E um dia vai bater na sua porta também. Para garantir a inclusão. Temos que tentar garantir a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade, em algum andamento do nosso comércio. Então está de parabéns a nossa diretora Simone Kemerich, a sua diretoria e a todos os voluntários da PAI do nosso município pelo trabalho realizado e que vem realizando pelas famílias assistidas pela nossa instituição. Esse vereador não esteve presente porque não sabia, não veio convite para essa casa. Demais vereadores estiveram presentes lá e estamos bem representados com vocês lá, com certeza. Gostaria de dar presente lá, mas não sabia desse evento. Mas mais uma vez, parabéns à PAI pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. Outra que eu vou dar uma faladinha também, é no dia de hoje, todos os educandos do ensino médio, do turno da manhã, da nossa Escola São Vicente, participaram do projeto Cine na Escola, prestigiando a palestra Inserção no Mercado de Trabalho, Vagas de Emprego, Motivação e Diferencial Profissional, com o palestrante Bruno Bertoldo de Melo, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Social de Santiago. Após a conclusão desta modalidade de ensino, com uma perspectiva de futuro, pois conta da quantidade de profissionais disponíveis no mercado, onde as empresas têm sido exigentes cada vez mais na qualidade e habilidade do mercado de bens e serviços. Então, parabéns à nossa Escola de São Vicente por essa bela palestra a esses jovens do nosso município. Vou dar uma faladinha também sobre estradas. O vereador Alex falou que não é contra. Eu também não sou contra, vereador. Da patroa, a caçamba, a reta escavadeira, está fazendo aquela obra na Rua Brasil, vereador Alex. Não estou dizendo que está irregular, vereador Alex. Não, só estou lhe dizendo. Não estou dizendo que está irregular. Vieram até mim perguntar. Então, tenho que perguntar para dar satisfação a essas pessoas, a esses eleitores do nosso município. Porque a gente está aqui para defender o melhoramento da nossa cidade, das obras do nosso município. E, com certeza, é um pedido normal de nós, vereadores. Não é uma crítica. Eu sei que o senhor assinou o pedido, vereador, mas não é uma crítica, é um pedido de informação, simplesmente. E o que o senhor disse que concordo, também concordo que tem que estar ali. Outra coisa, recebi agora há pouco ali, sobre as estradas. Rincão dos Veis, Banhado, Loreto, Glória, entre outras localidades. A gente acompanha o Face do nosso município, da Prefeitura Municipal, e o pessoal muito entra ali, solicitando patrulhamento, isso e aquilo e ali. A gente sabe das demandas que é grande, mas do Rincão dos Veis, a gente já vem pedindo aqui faz tempo nessa casa. Não é de agora. Loreto nem se fala. E com esse tempo que está bom, essa semana provavelmente, vai continuar a semana toda assim, e esperamos que saia o quanto antes esse financiamento. Eu sei que ele estava no Rincão dos Reis, mas vocês conversaram com o responsável, o Osmar, o que ele estava fazendo? Não. Isso. E a gente sabe que as demandas é grande. Esperamos que esse financiamento saia o quanto antes para adquirir mais patrola, mais equipamentos para o nosso município, que vai ajudar muito, pode ter certeza. Vai vir a somar, vai vir a melhorar nossas estradas no nosso interior. E, não, eu sei que eu tenho paciência, vereador Flávio. Tanto é que eu tenho paciência que eu sempre venho pedindo paciência para a nossa comunidade. Calma, vou explicando. E é assim que funciona. Eu cobro em tom moderado, com respeito aos trabalhadores que estão do outro lado, na Secretaria de Obras, porque a gente sabe do serviço que eles prestam aqui na nossa cidade. E não é de agora. Quem é que toca uma Fecobate aqui em São Vicente? Secretaria de Obras. Quem é que precisou tirar para fazer um serviço em outro lugar no município? Secretaria de Obras. E a gente sabe da deficiência da Secretaria de Obras e do trabalho que eles realizam aqui no nosso município. Com pouco maquinário. Imagina se nós temos uma Secretaria de Obras bem montada, seja o prefeito que for bem estruturada, com pessoas ali sendo valorizadas no seu setor, na sua patrola, na sua caçamba, o quão vai render essas melhorias para o nosso município. E é o que a gente quer. Nós, vereadores, é o que a gente quer. Eu tenho um pensamento, nobres colegas têm outro, o prefeito tem outro, mas a gente vai aliando um a um, vai somando, ver o que é o melhor município. Mesmo com as críticas que a gente recebe na nossa comunidade, que é a coisa mais normal, temos que saber aceitar as críticas e as opiniões. E no momento temos que tentar responder elas. Né? Então, desejar também a nossa colega Maria Helena, que estava de aniversário, um feliz aniversário, colega, com muita saúde, prosperidade na tua vida, e que continue sendo essa pessoa amável pelo nosso povo aqui de São Vicente, amável pelos nossos colegas, amável pelo seu marido também, ele que não fique com ciúme, né? Então, muita saúde para a senhora e prosperidade. Seriam essas as minhas palavras de hoje. Desejar, então, uma boa semana a todos. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Flamarinho. Com a palavra, o vereador Flávio da Rosa, pai do PP.
Retorno a essa tribuna. Primeiramente, queria parabenizar a equipe do time do América pelo título do torneio do Tio Nanato lá, que eu tinha esquecido antes, tinha comentado sobre o torneio no início. Parabenizar minha amiga. Feliz aniversário, dar um feliz parabéns para ela. Continue sendo essa mulher guerreira aí, sempre lutando por São Vicente. Primeiramente, para finalizar aqui, sobre a demora da empresa ali. O Wagner está aqui. Acho que acredito que o prefeito e o Wagner já tiveram uma reunião com a empresa, tocando eles. Inclusive foram notificados hoje. Está sendo feito, mas é importante daqui a pouco nós ser mobilizados, a mais uma reformada, tem força política para fazer tocar eles ali. E tendo em vista que eles têm até mais obras para tocar aqui no município. Sobre a fiscalização. Não dá para entender o que eu sempre entendi que o Estado no geral, União, Estados, município, tem que deixar os homens trabalhar. Deixar o povo trabalhar, que o Estado muito pouco vai fazer, que daí vai gerar renda e só deixa um pouco, facilita para o povo trabalhar. Aí vem agora, vem e retorna aqui, eles estão fazendo totalmente o contrário. O que será isso? Para que isso? Por que isso? Não dá para se entender. Eu não sei, parece que no Brasil sempre teve uma coisa de encher de lei o pequeno produtor, encher de lei o pequeno empresário, para só os grandes produzir lá. Não sei o que está acontecendo. Chegar aqui num cara produziu não sei quantos quilos de linguiça lá, chegar e tomar todas as linguiças dele, por causa que não deu tempo dele passar a validade para a embalagem. Aí não dá, assim não dá. Falando nisso, chegaram no Tarso ali, que é do cara da fiscalização, chegaram aqui, só me dá caçamba aqui, vamos lá, e não sei o que lá. Assim não dá. Abuso de autoridade com a população, com o poder, sobre um poder, sobre o outro. Vai, mas acredito que o Executivo Municipal vai tomar as medidas para rever isso aí, para não acontecer mais, para orientar quem trabalha aí, e vamos tocando adiante. Sobre as estradas. Sempre nessa tribuna aqui, no meio dessa chuvarada toda, eu subia aqui e dizia paciência, paciência. Agora que todos os vereadores que cobravam hoje aqui já elogiaram. Então, um mês de sol, vamos rezar para um mês de sol, para que se tiver um mês de sol, nós vamos estar com as estradas boas e vamos tocando aí. E acredito que para essa semana seria isso, e uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras vereadores, invocando o nome de Deus e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, e declaro encerrada a sessão de hoje.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.